passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
No início da década de 1940, enquanto o planeta vive os horrores da Segunda Guerra Mundial, o regime do Estado Novo no Brasil põe em prática a estratégia de ocupar regiões até então menos desenvolvidas. Acompanhe nesta segunda parte da reportagem 80 anos do Amapá, onde começa o Brasil, uma produção Rádio Senado.
São criados como partes desmembradas dos estados do Pará, do Amazonas, de Mato Grosso, do Paraná e de Santa Catarina, os territórios federais do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã e do Iguaçu. Esse é o texto do artigo 1º do Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de setembro de 1943, iniciativa que, segundo a historiadora Maura Leal, materializa o propósito do então presidente Getúlio Vargas de, em sua visão, levar a civilização a todos os cantos do país.
A criação dos territórios federais de 43, eles são frutos dessa política varguista. Se você pegar os discursos do Vargas, sobretudo aqueles discursos quando ele vem para cá, para o norte, ele anuncia, né, esse projeto de redivisão, diz que era importante, né, civilizar essas regiões. Ele usa esse termo, né, da civilização, da ideia do desenvolvimento e de criar aqui populações com espírito nacional, né? Ele diz muito isso também nos discursos dele.
Num primeiro momento, o lugar sugerido como capital do território amapaense não era Macapá, conforme destaca a professora da Universidade Federal do Amapá, Verônica Xavier.
Indicada por Getúlio Vargas para ser a capital, era uma cidade hoje com o nome Amapá, porque em 1940 para 41 ela serviu para a construção de uma grande base aérea naval. Mas o Janari fez opção por Macapá em função desse imenso patrimônio que era a Fortaleza São José de Macapá e por ter uma posição para um porto melhor do que a cidade do Amapá.
O capitão Janari Gentil Nunes foi o escolhido por Getúlio como primeiro governador do Amapá. Empossado em janeiro de 1944, o militar colocou em prática uma forte política de investimentos em infraestrutura e incentivos à ocupação territorial. Quem conta é o professor e sociólogo Fernando Canto.
O governo era o dono de todo o processo. Onde não tinha olaria, ele construía para fazer tijolos. Onde não tinha açougue, ele fazia, frigorífico, mercado. Todos esses aparatos urbanos necessários para uma vida cidadina. Principalmente para as pessoas que estavam chegando aqui, tipo hotel, etc.
Fernando Canto destaca que Janari fundamentou todo esse trabalho em torno de um ideal: a construção de uma nova civilização em plena Amazônia brasileira.
Ele soube aproveitar, porque como uma região inóspita, tudo está para se fazer. E ele conseguiu ir transformando isso aos poucos através de uma ideologia criada por eles ou pelos seus intelectuais orgânicos, chamada Mística do Amapá. Consistia em propalar uma ideia de construir uma civilização nos trópicos. Ele dizia que o Amapá era uma ideia em marcha para um porvir, um sonho, e é só assim poderia ser realizado.
Verônica Xavier ressalta o interesse do primeiro governador em replicar na capital amapaense um modelo urbanístico que não ficasse nada a dever a centros mais desenvolvidos, como São Paulo e Rio de Janeiro.
Ele, além de militar, viveu a Belle Époque do Rio de Janeiro. Então, trouxe essa visão urbana. As obras dele foram faraônicas, foi hospital, 3 grandes escolas, urbanizou a cidade com ruas largas, casas boas, para o alto escalão do governo dele.
A professora Maura Leal, da Universidade Federal do Amapá, pontua, no entanto, um aspecto controverso dessa urbanização, que foi a política de higienização social, com a retirada da população afro-amapaense da região central da cidade.
projeto do Janari foi muito violento nesse sentido, porque ele remanejou essas famílias do centro de Macapá para criar, né, o centro administrativo. Ele queria branquear, né, a cidade, né? E aí ele afasta essas pessoas e aí cria-se, bem do lado do centro, o bairro do Laguinha, que é um bairro de comunidades negras aqui, né? Por conta da tradição, da história. E eles vão ser afastados.
Quando, em 1944, Macapá foi oficialmente estabelecida como capital, o território contava com outros dois municípios, Amapá e Mazagão. No ano seguinte, o do Amapá foi desmembrado para dar origem ao município de Oiapoque, bem na fronteira com a Guiana Francesa. E em 1957, um novo desmembramento criou o município de Calçoene. Maura Leal chama a atenção para a grande concentração demográfica existente ainda hoje em Macapá.
Concentra tudo aqui. Macapá hoje tem 80% da população. Municípios como Oiapoque, Ferreira Gomes, essas localidades, elas se desenvolveram muito pouco nesses 80 anos. O retrato do Amapá que a gente tem, né, dessas regiões mais distantes, interioranas, é muito parecido com os relatos dos anos 40. Não muda muito, mas Macapá não. Macapá muda consideravelmente, porque concentra tudo aqui.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Amapá deixou a condição de território federal e foi transformado em estado. Além de um governador eleito pelo voto direto de seu povo, passou a contar com 8 cadeiras na Câmara dos Deputados e a representatividade de 3 senadores da República. Mandatos hoje exercidos por Davi Alcolumbre, Lucas Barreto e Randolfo Rodrigues. Reportagem Celso Cavalcante.
Quem nunca viu o Amazonas?
Na próxima parte da reportagem, 80 anos do Amapá, onde começa o Brasil. A tradição do mar abaixo, expressão importante da rica cultura amapaense.
De alma e cor brasileiras.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.